Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa noite, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado por cada pessoa que veio aqui nessa noite, disponível, Pai, receptível para receber da tua palavra. Eu declaro que o coração delas estará, Pai, totalmente aberto, estará totalmente sedento, Senhor, para receber uma palavra que virá de ti, que virá do teu coração para alcançar as nossas vidas. Eu declaro, Pai, que elas estarão realmente conectadas com aquilo que o teu Espírito Santo irá ministrar aos nossos corações. Obrigado por cada pessoa que se encontra nesse lugar. Ah, meu irmão, você não vai sair daqui da mesma maneira na qual você entrou. Você vai se expor a um lugar, a um ambiente, a uma palavra que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua casa, a tua família. Quantos creem nisso aqui nessa noite? Dá um glória a Deus. Queridos, você está numa reunião do Espírito. Você não está simplesmente num lugar com pessoas conhecidas, com um grupo de amigos. Meu irmão, você está numa reunião do Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo está, meu irmão, há mover. Aonde o Espírito Santo está, há quebrantamento. Queridos, aonde o Espírito Santo está, há portas abertas, meu irmão. Eu sei que tem pessoas que entraram aqui nessa noite buscando algo. Meu irmão, Deus, Ele vai te entregar nessa noite. Oh, queridos, é uma noite onde o Espírito Santo de Deus vai confirmar coisas no teu coração. E você vai obedecer. Oh, aleluia, nenhuma oposição do inferno é maior do que o Deus que servimos, meu irmão. O Deus que nós temos é um Deus bom, é um Deus maravilhoso, é um Deus que se importa conosco. Queridos, é um Deus que nos dá aquilo que precisamos no tempo e na medida certa. Quantos creem nisso aqui, meu irmão? Se você agarrar isso com fé, meu irmão, Deus vai fazer acontecer. Aleluia. Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado e dizer assim: hoje é uma noite preparada por Deus para alcançar a tua vida. Você pode falar isso, mas com mais fé, com mais convicção. Diz assim, repete novamente para essa pessoa: hoje. Fala assim para ela: não é amanhã, não é depois de amanhã. Fala assim: neste domingo, dia 20 de julho, Deus preparou algo para a sua vida e vai ser liberado. Aleluia, aleluia, meu irmão. Eu creio nisso, eu creio de todo o meu coração. Aleluia, você pode se sentar. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado ao grupo de louvor, vocês são uma bênção. Que noite especial, que noite poderosa, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo. Para você que nos visita pela primeira vez, ou para você que já é membro da nossa igreja, da nossa casa, sejam todos muito bem-vindos, amém. Estou animado e com expectativas com aquilo que o Espírito Santo vai liberar sobre as nossas vidas. Você crê? Eu queria que você pudesse abrir comigo no Evangelho de Mateus. Mateus no capítulo 7, a partir do verso 7 também. A gente vai ler um texto aqui que vai introduzir o que Deus colocou no meu coração para essa noite. Mateus no capítulo 7, no verso 7 também. Enquanto você vai abrindo, né, esse texto aí na tua Bíblia, para você que nos visita, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Que grande honra e privilégio ter vocês conosco. Se você congrega em algum lugar e está conosco aqui nessa noite, leva a graça e a paz ao teu pastor, aqui do pastor Guilherme, da Igreja Verbo da Vida. Fala que eu mandei um abraço para ele, amém? Mas se você não congrega em nenhum lugar e está procurando uma casa, um lugar para ser família, para pertencer, eu tenho certeza, querido, que aqui é um lugar abençoado para você estar. Você que está nos acompanhando aí de casa, no nosso culto online, também seja muito bem-vindo. Compartilhe esse culto com várias pessoas, para que assim como você, outras pessoas também possam ser alcançadas. Amém? Mateus, no capítulo 7, e no verso 7 também, a Bíblia diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ao qual dentre vós é homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus pais, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Ele dará boas coisas aos que lhe pedirem. Queridos, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos um bom Pai. Você pode repetir isso comigo? Eu tenho um bom Pai. Eu não sei, queridos, como é o teu pai paterno, teu pai terreno, perdão. Eu não sei como que foi, eu não sei se você tem, eu não sei se ele foi bom ou mal. Mas, querido, teu Pai Celestial, Pai dos pais, ele é bom. Ele é fiel. Ele ama você. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. A Bíblia fala que toda boa dádiva, todo bom perfeito, também provém do Pai das luzes. E olha só o que o texto continua dizendo. Na qual não tem sombra de variação. O nosso Deus, querido, é um Deus bom e nele não há variação. Ele é bom, ele cura, ele salva, ele prospera. Aleluia! A Bíblia fala também no livro de Jeremias, no capítulo 33 e no verso 3. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Queridos, Deus, ele tem planos de paz. Deus tem planos de prosperidade. Deus tem planos de avanço, de crescimento para a minha e para a sua vida. O nosso Deus não é um Deus que mata, o nosso Deus não é um Deus que coloca doença para te ensinar cura, não é um Deus que te empobrece para te mostrar que ele quer te enriquecer, não, querido. Essas coisas não provêm do nosso Pai, o caráter dele é bom, o caráter dele é perfeito, ele deseja o melhor para mim e para a sua vida. Agora, a mensagem que Deus colocou no meu coração, ela não está relacionada somente àquilo que pedirmos vamos ter do nosso Pai. Alinhado com a palavra, é claro. O Senhor, ele não atende e não responde orações que não estão alinhadas com a sua palavra. Na matéria oração que prevalece, meu Deus do céu, oração que prevalece não, vida de oração. Oração que prevalece é o nome do livro. Na matéria vida de oração, amém, no Rema, você vai aprender os tipos de oração. E lá você vai entender que Deus, ele não atende e não responde orações fora da palavra. Mas o fato de eu ter lido esses textos com vocês aqui, sobre pedirmos ao Senhor, sobre ele atender às nossas orações, sobre ele ser um bom pai, sobre no caráter dele não ter variação, e ele ser um pai bom, ser um pai perfeito, ser um pai maravilhoso, um pai que quer o bem para os seus filhos. Amém? Amém? É a introdução daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque o mesmo Pai que é bom, que é perfeito, que é maravilhoso, que quer o bem para nós, que somos os seus filhos, ele é um Pai que também diz não. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração se chama o não de Deus. Você sabia que Deus diz não? Eu me lembro que quando eu era pequeno, da onde eu vim, tinha uma bolacha muito gostosa chamada Biscoito Treloso. Quem é que já ouviu essa marca desse biscoito? Queridos, que biscoito maravilhoso, que bolacha deliciosa. Ela tem vários sabores, brigadeiro, beijinho, mas o que eu mais gostava era de chocolate. Meu Deus, que bolacha deliciosa. E eu, por volta dali dos 5, 6, 7 anos, né, eu sempre fazia a mesma pergunta à minha mãe. Eu falava, mãe, isso próximo do almoço, eu posso comer a bolacha de chocolate Treloso? E ela sempre olhava para mim e dizia a mesma resposta, não. E eu falava, mãe, por que que eu não posso comer? E ela dizia, por que não? E eu sempre ficava indignado, queridos, com aquela resposta. Eu nunca entendia e nunca conseguia compreender porque a minha mãe, ela não queria me dar aquele biscoito, aquela bolacha antes do almoço, e simplesmente, na maioria das vezes, ela não conseguia me explicar, ela não me dava uma explicação, ela simplesmente dizia não e por que não, não e por que não. E sabe, querido, quando muitas vezes ela não estava presente, e estava uma avó ou uma tia, eu fazia a mesma pergunta e elas me davam a bolacha e eu aceitava aquela bolacha, amém? Isso dizia muito de onde estava o meu coração, que na maioria das vezes eu não obedecia porque eu amava, mas obedecia porque eu tinha medo do que poderia me acontecer, porque quando a mesma pergunta feita por quem poderia me dar a bolacha era feita, eu recebia e não revidava, não dizia não, mesmo sabendo que não era o certo para aquele momento. O Senhor, né, no início dessa mensagem, me fez uma pergunta, e Ele ministrou ao meu coração a seguinte pergunta: será que os nossos ouvidos estão realmente abertos para ouvir a voz de Deus, ou estamos apenas ouvindo dEle o que queremos ouvir? Como assim, pastor? Será que nossos ouvidos estão realmente abertos, queridos, para ouvir a voz de Deus, ou estamos apenas ouvindo dEle o que queremos ouvir? Há uma grande diferença, querida, em você ouvir o que Deus está falando e você ouvir o que Deus quer que você escute. Há uma grande diferença em você obedecer e ouvir o que realmente Deus tem falado para você, ao invés de você escutar o que você quer ouvir da boca de Deus. O não de Deus, querido, ele está desde o início, muito antes do pecado vir ao mundo. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, olha só Deus dizendo algo, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, olha só o que ia acontecer, certamente morrerias. Deus tinha dado um comando, Deus tinha dado uma instrução, duas na verdade. Olha, você pode comer de todo fruto de forma livre que está nesse jardim, mas quando se tratar do fruto do conhecimento do bem e do mal, desse você não pode comer. Porque no dia que você comer, Adão, você vai morrer. É certo, meu filho, que você vai morrer. De todos os outros, coma livremente. Mas daquele fruto que está lá no meio do jardim, daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, perdão, desse você não poderá comer. Ou seja, querido, nesse contexto, o não de Deus era um livramento para a vida de Adão. Nesse contexto, nós vamos ver que quando Deus está dizendo não, não é porque Ele queria o mal do seu filho, mas é porque Ele estava desejando bem para ele, justamente por Ele ter dito não. Quando nós vemos essa árvore naquele jardim, querido, nós vemos que o coração de Adão, ele ia ser realmente testado no sentido de quão obediente Adão seria. Porque se não existisse uma segunda opção de Adão obedecer ao Senhor ou não, ele não poderia realmente ser testado no sentido de que ele amaria Deus de todo o coração ou não. Mas é justamente por ele ter uma opção de fazer totalmente errado, por ele ter uma opção de seguir um outro caminho, por ele ter a opção de desobedecer, que o Senhor consegue enxergar o verdadeiro coração de Adão. E sabe, queridos, em Gênesis 3:6, a Bíblia vai falar algumas características daquele fruto. A Bíblia fala que a mulher, quando viu a árvore, viu que era ela boa para se comer e que ela era agradável aos olhos e ela era uma árvore desejável para dar entendimento. Então, ela tomou daquele fruto, ela comeu e ela deu ao seu marido também. Sabe, queridos, que muitas vezes aquilo que vai de encontro ao não de Deus tem boas qualidades aos nossos olhos. Muitas vezes, diante de instruções, de comandos, até mesmo da própria palavra, quando vemos coisas que não devemos fazer, e ao contrário do que Deus tem falado, muitas vezes vai parecer atraente aos nossos olhos, vai parecer realmente, né, atraente como uma proposta de ser seguida, de ser obedecida. Mas sabe, querido, se consultarmos o nosso íntimo, se percebermos dentro do nosso espírito, vamos ver a verdadeira sinalização e o verdadeiro comando de Deus para nossas vidas, que em algumas vezes vai ser não. E voltando à história do biscoito treloso, na maioria das vezes eu ficava chateado, porque eu não conseguia entender por que eu não podia comer aquele biscoito. E sabe, querido, quantas vezes nós estamos dessa mesma maneira quando se trata do que Deus tem falado para nós? Quantas vezes a resposta de Deus diante de coisas que nós não queríamos ouvir, diante de coisas que nós não queríamos obedecer,
Mas vindo dele, vindo do seu espírito, é não, é espera, é tenha paciência, é tenha calma. Aquilo nos leva a desobedecer ao Senhor. Quantas vezes nós não gostamos da resposta que temos de Deus? Quantas vezes não estamos agradáveis em ouvir aquilo que Deus realmente tem para a nossa vida e nos cegamos a ponto de fazer o que a gente quer, da maneira como gostaríamos? Deus tinha sido muito claro: olha, quando você comer desse fruto, você vai morrer. Mas a Bíblia fala no verso 6 do capítulo 3 que aquele fruto era atraente aos olhos, era agradável ao paladar. E a Bíblia fala que eles foram, né, enganados pela serpente, que era o próprio Satanás, comeram daquele fruto e desobedeceram ao não de Deus. Quantas vezes, querido, temos desobedecido aquilo que nós chamamos aqui no Verbo da Vida de freio no Espírito, de sinal vermelho. Sabemos que não devemos fazer, sabemos que não devemos falar, sabemos que não devemos avançar, sabemos que não é a direção de Deus para a nossa vida, sabemos que se fizermos, vamos desobedecer ao comando e à instrução de Deus, mas muitas vezes o que está diante dos nossos olhos, as propostas, elas são agradáveis aos olhos, elas são, né, atraentes ao paladar, como esse fruto era, e dizemos sim ao não de Deus. Dizemos, na verdade, não ao não de Deus. Não obedecemos ao não de Deus. Não obedecemos às instruções que muitas vezes Deus fala para nós. E, queridos, como muitas vezes não estamos acostumados a receber não de Deus. Ah, pastor, Deus só vai falar não para mim? Claro que não. Você pode ver no próprio texto que lemos de Gênesis que uma das instruções de Deus era sim. Coma livremente, você está livre para comer do que você quiser. Mas sabe, querido, Deus, ele não só fala sim, Deus em alguns momentos vai falar não também. E o nosso coração em obedecer a ele não deve estar somente quando ele diz sim. Você vai prosperar, você vai avançar, você vai crescer, eu vou te fazer grande nação, você vai... Não, queridos, nosso coração não deve somente estar em obedecer a Deus quando ele fala sim para determinadas coisas. Mas nós devemos obedecer ao Senhor quando ele também diz não é o momento. Não é a hora, fica aqui, não vai avançar, tem que esperar mais um pouco, tenha paciência. Em alguns momentos, querido, eu ficava bicudo sem entender a minha mãe, porque ela não queria liberar aquele biscoito. E eu apelava para as pessoas que iriam me dizer sim. Não quero trazer uma imagem má de vós e tias, pelo amor de Deus. Mas o meu coração era revelado ali. Quando os meus pais estavam, eu obedecia, não porque eu entendia, mas porque eles estavam ali, e que quando vi uma outra proposta de confrontar o não deles, eu dizia sim. Quantas vezes nós estamos assim com o próprio Senhor? Diante de propostas que vão confrontar o não que ele já falou para nós, dizemos sim. E aí, querido, muitas vezes atraímos consequências desnecessárias para as nossas vidas. E sabe, querido, que Deus, ele sempre fala conosco. A Bíblia fala que o nosso espírito testifica com o espírito dele de que nós somos os seus filhos. Ah, Deus não me avisou, Deus não me alertou. Não, queridos, Deus, ele sempre fala conosco. Se você parar, prestar atenção e tirar um tempo, você vai ver que o Espírito Santo de Deus, ele sempre está falando com você. Agora, a pergunta não é se Deus está falando com você. A pergunta é se você está disposto a ouvir o que Deus está falando com você. Às vezes estamos tão surdos espirituais que queremos ouvir somente o que nos agrada, o que queremos. E às vezes, querido, não é o que Deus vai falar para nós. Às vezes o que Deus vai falar para nós não é o que queremos ouvir, não é o que a nossa carne queria fazer, não é o que o nosso desejo pessoal queria fazer, mas Deus está falando mesmo assim, devemos obedecer. Jesus no Getsêmani, talvez o seu momento mais difícil enquanto ele estava aqui na terra, estava ali, querido, naquele conflito interno, no sentido de que ele tinha uma vontade própria, mas ela confrontava a vontade de Deus. E ele, naquele momento de oração, naquele momento de devocional, ele abre o seu coração diante de Deus e diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Ou seja, afasta de mim a vontade de não fazer o teu querer, mas que se cumpra em mim a tua palavra, meu Deus. Quantas vezes, querido, nós abrimos o nosso coração para Deus nesse sentido? Ou será que optamos fazer o que queremos ou escutar o que queremos ouvir, em vez de atentar para o que Deus está falando? Ah, Deus não fala comigo, Deus não está me confirmando. Queridos, talvez Deus hoje está te dizendo não. Agora, queremos ouvir muitas vezes o não de Deus para a nossa vida? Queremos ouvir muitas vezes, né, uma instrução do Espírito que vai de encontro à nossa própria vontade? Quando eu cheguei em Sinop, querido, no ano de 2015, foi um marco na minha vida, foi uma mudança de chave. Talvez você já escutou em algumas vezes eu testemunhando aqui. Eu vim de um lugar onde eu estava espiritualmente um pouco frio, estava espiritualmente amortecido, tratava as coisas do Senhor como simples rotina, como simples hábito, tratava a igreja e o lugar, né, a reunião espiritual como um simples lugar onde eu ia conversar com pessoas conhecidas, onde eu ia tocar em uma banda legal, onde eu simplesmente cumpria um ritual religioso de domingo estar lá, de cumprir uma escala, mas o meu coração não estava lá. Era mais ou menos como a dracma perdida, eu estava perdido dentro da própria casa. Mas quando eu vim para Sinop, a minha vida ela se transformou sobrenaturalmente no quesito ministério e chamado. Deus tratou muito comigo desse lugar, Deus tratou muito comigo nessa cidade, Deus tratou muito comigo nessa igreja. E a minha vida ela começou a tomar um outro rumo espiritual. E eu comecei a me despertar e reavivar aquilo que estava dentro de mim. E eu comecei a fazer um rema, querido, que mudou a minha vida. Eu entrei nessa escola que mudou a minha realidade, a minha concepção de como a Bíblia é. E era aquele fogo, aquela chama que queimava no meu coração. E eu não queria fazer mais nada a não ser cumprir a vontade de Deus. Eu não queria fazer mais nada a não ser seguir a vontade de Deus para a minha vida. E eu me lembro que em uma matéria específica, todas as matérias elas foram maravilhosas, amém? Mas em uma matéria específica, eu me lembro que eu gerei muitas expectativas. Quando eu peguei meu módulo e vi que aquela matéria se tratava de chamados, se tratava dos ofícios ministeriais, falava diretamente sobre Efésios 4, a respeito do dom profético, do ensino, do apostolado, de todos os ofícios ministeriais, aquilo queimou no meu coração, no sentido de que é nessa matéria que Deus vai me revelar quem eu sou. Eu tenho certeza absoluta que nessa matéria Deus vai me falar que eu sou um pastor, ou que eu sou um evangelista, ou que eu sou um missionário, ou que eu sou um profeta, eu não sei, mas nessa matéria Deus vai me dar o nome, Deus vai me colocar o título de quem eu sou. Eu tenho certeza absoluta disso. E eu me lembro que eu gerei expectativa, querido, naquela matéria. E no primeiro dia de aula, nada do Senhor mostrar para mim quem eu era. No segundo dia de aula, nada do Senhor mostrar para mim quem eu era. No terceiro dia de aula, nada do Senhor falar para mim quem eu era. No quarto dia, no quinto dia, o professor, no sexto dia, encerrou a matéria e nada de Deus me falar quem eu era. Então eu falei, a Bíblia fala que o final das coisas é melhor do que o começo. É claro que Deus não ia me revelar quem eu era no meio da matéria. Ele deixou tudo para a aula de consagração. Vai ter um mover, vai ter uma unção profética. O professor vai dar de dedo na minha cara e dizer, eis que eu te digo, te escolhi deste do ventre. Minha cabeça estava fervendo em relação a isso. E eu lembro, queridos, que fizemos a prova, fomos para a aula de consagração e eu falei, é agora, Deus vai falar, o céu vai descer, um anjo vai aparecer aqui, alguém vai me falar quem eu sou. E sabe, queridos, foi dando os primeiros minutos da aula de consagração, e nada de ninguém falar, e nada do professor vir até mim, e ele entregou palavra para um, palavra para outro, entregou palavra para uma pessoa que estava do meu lado esquerdo, para uma pessoa que estava do meu lado direito, e nada dele entregar a palavra para mim. E eu lembro, querido, que faltando mais ou menos uns 5 minutos para acabar aquela aula de consagração, falei, Deus, não precisa mais ser o professor, pode ser qualquer um, traz um monitor, traz a diretor, qualquer um, Deus, pode ser usado, mas me fala quem eu sou. E eu lembro, querido, que aquela matéria se encerrou e eu saí dali decepcionado. Não com a matéria, não com a escola, não com o conteúdo. Mas frustrado com a expectativa que eu gerei no meu coração e ela não foi atendida daquele momento e daquele jeito que eu queria que fosse. E eu lembro que eu cheguei em casa, entrei no meu quarto, comecei a orar, a chorar ao Senhor, dizendo: Pai, você conhece o meu coração, você sabe que eu não quero gastar os meus dias de forma tola, mas Senhor, que cada segundo, que cada milésimo, que cada minuto, que cada hora, dia, semana, ano, década, seja 100% entregue a você. E Deus, eu preciso que você fale comigo, eu preciso, Deus, que você me diga se eu sou um pastor, se eu sou um missionário, se eu sou um evangelista, se eu sou um apóstolo. Pai, eu preciso que você me confirme. E aí foi quando o Espírito Santo falou no meu coração e ele disse: eu já falei com você. E eu falei: em que momento, Deus? Quando? Desculpa, eu não estava atento, mas fala de novo, foi o quê? E Deus falou no meu coração: eu já falei com você. E eu falei: Deus, o quando? Foi em qual momento? Falou que eu era pastor, que eu era missionário, falou o quê, Deus? E mais uma vez Deus falou: eu já falei com você. E o que eu falei para você foi: esteja disponível. Foi aí que eu entendi que eu não estava querendo ouvir Deus. Eu estava querendo ouvir o que eu queria de Deus. E há uma grande diferença, querido, em Deus falar com você e você querer ouvir o que você quer vir de Deus. Deus não vai falar o que eu e você queremos. Deus vai falar o que eu e você precisamos. E às vezes Deus já está falando conosco, mas às vezes não é o que queríamos ouvir, mas Ele está falando. E sabe, queridos, ali eu entendi que não era sobre títulos, que não era sobre posições, que não era sobre cargos, mas era sobre estar disponível. Deus sempre falou comigo, mas o que Deus estava falando comigo não é o que eu queria ouvir, mas Ele estava falando. Sabe, queridos, não é sobre o que eu e você queremos ouvir de Deus, mas é sobre o que Ele está falando conosco. O que Deus está falando conosco, querido, é muito mais importante do que eu e você queremos ouvir do próprio Deus. Porque o que Deus está falando conosco, querido, é o que precisamos. E muitas vezes, o que eu e você queremos ouvir de Deus é simples desejo pessoal, é simples emoção, é como algo de uma criança para um pai: me dá uma bolacha antes do almoço. E depois eu entendi que é porque a bolacha, ela não tinha as proteínas e os carboidratos necessários. E se eu comesse ela antes do almoço, eu ia trocar aquela bolacha por uma refeição muito mais nutriente, com muito mais nutritivos e necessários para o meu corpo. Mas sabe, querido, que às vezes você não precisa entender. Você só precisa obedecer. Se Deus falou não, é não. Se Deus falou sim, é sim. E simples, meu irmão. E aí muitas vezes perdemos a nossa cabeça, muitas vezes perdemos o nosso sono, muitas vezes perdemos a nossa direção, porque queremos ouvir algo de Deus que queremos e não necessariamente o que Ele está falando. E algumas vezes, querido, Deus está falando não para nós. É necessário, meu irmão, é necessário ouvirmos essas verdades. Porque uma desobediência de um homem em não respeitar o não de Deus condenou toda uma humanidade. A desobediência de Abraão em não respeitar o tempo de Deus e antecipar estações em tempos errados trouxe uma consequência para uma grande nação. Sabe, queridos, não respeitar os nãos de Deus para a nossa vida pode trazer grandes consequências. Agora, queridos, o não de Deus, ele também é cheio de provisão. Eu vou repetir de novo para você: o não de Deus, ele é carregado de provisão, porque quando obedecemos à instrução de Deus, vamos para um lugar chamado obediência, e nesse lugar existe provisão, abundância, crescimento, portas abertas, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, tudo fluindo, tudo correndo da maneira como deve correr, quando muitas vezes estamos debaixo do não de Deus. Gênesis capítulo 26, a partir do verso 1, a Bíblia diz o seguinte: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhes o Senhor e disse: não desças ao Egito. Olha só o que o Senhor falou para Isaac: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, a teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Meu irmão, o não de Deus também é carregado de provisão. O não de Deus também é carregado de abundância. Muitas vezes, querido, quando Deus olha para nós e diz não, é porque naquele lugar Deus, ele quer que a gente continue crescendo, avançando, mesmo quando o cenário aponta que não. Presta atenção comigo. Veja só se Isaac não seguiu um raciocínio lógico correto. A Bíblia fala no início do texto que Isaac estava em um lugar onde tinha crise, fome, como nunca tinha sido vista até o tempo de Abraão, como acabamos de ler no texto. Mas a Bíblia diz que ele começa a arrumar as malinhas dele, junto com a sua família, e vai para o Egito, um lugar que estava prosperando, crescendo e avançando. É um raciocínio lógico que talvez qualquer pessoa tomaria. Se no lugar onde eu estou não está dando certo, é simples, eu vou sair. Se no lugar onde eu estou não está funcionando, é simples, eu vou embora. Se na empresa onde eu estou não está fluindo, é simples, eu peço as contas. Se a empresa onde eu estou administrando não está funcionando, não está fluindo, é simples, eu fecho, abro outra. É um raciocínio lógico. Mas nem sempre, querido, o raciocínio lógico vai funcionar para as coisas de Deus. Porque em um lugar onde não estava crescendo, onde não estava produzindo, onde não estava frutificando, Deus disse: não vai sair, fica aí. Eu fico imaginando Isaac pensando: meu Deus, mas eu vou ficar numa terra que não dá nada, que tem falta, que tem miséria, que está tudo quebrado, que está tudo faltando, que está tudo fora do lugar, que está todo mundo indo embora para o Egito, que é o lugar que está crescendo, prosperando. Aí Deus vem e me diz para mim ficar. Deus vem e diz para mim não. Deus vem para mim e fala não. Como assim? Mas sabe, querido, que quando obedecemos à instrução de Deus, aleluia, mesmo quando ela é carregada de um não, nós entramos em um lugar chamado obediência. Queridos, e na obediência há provisão, há portas abertas, há avanço, há crescimento. Não tem nada quebrado, não tem nada faltando, não tem nada fora do lugar. Tudo flui como deveria fluir. Sabe, querido, quando obedecemos à voz do Espírito, à instrução de Deus, entramos nesse lugar. Olha só que coisa interessante, enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me mostrou esse exemplo. Isso aqui é um dos bonecos do meu filho, eu nem sei o nome desse boneco aqui. Mas ele vai representar a nossa vida. Nós, que muitas vezes estamos dentro desse copo que vai representar pressões, turbulências. Olha só o que vai acontecer, queridos. Ele afundou. Por que ele afundou? Porque ele não está dentro desse copo chamado obediência. E muitas vezes, para entrar nesse copo, Deus vai falar não. Nem sempre assim. Às vezes, para entrar nesse copo chamado provisão, Deus vai falar uns nãos para cada um de nós. Mesmo sem a gente aceitar, mesmo sem a gente querer, mesmo sem a gente entender. Para estar no copo provisão, lugar de obediência, às vezes Deus vai falar não. E sabe, querido, que quando nós estamos dentro desse copo chamado provisão, obediência, que muitas vezes requer o não de Deus, nós estamos protegidos. Preste atenção, as pressões elas não vão deixar de vir, mas nós não vamos ser afetados por elas. Pode balançar, pode encher de água, mas nós continuamos protegidos. Porque o não de Deus, muitas vezes, é o lugar da provisão. E o lugar da provisão não tem nada quebrado, não tem nada faltando, não tem nada fora do lugar. Se você continuar lendo o seu texto, você vai ver que naquele mesmo ano, em um lugar de falta, em um lugar de miséria, em um lugar onde estavam todas as pessoas indo embora, uma semente que Isaac plantou deu 100 outras sementes. A 100 por um, No mesmo ano, um ano de crise, um ano de falta, um ano de miséria, um ano de onde as pessoas estavam saindo daquele lugar para um outro lugar. Ele permaneceu naquele lugar e uma semente que ele plantou deu 100 por 1. Porque, querido, muitas vezes o não de Deus é um lugar que vai nos levar para a provisão dele. E a provisão dele não tem nada quebrado, não tem nada faltando, não tem nada fora do lugar. Tem avanço, tem crescimento, tem rompimento da parte de Deus para cada um de nós. O não de Deus, muitas vezes, é um lugar, querido, de provisão, que nos traz benefícios. Não, mas eu tenho que ir, eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que seguir. Querido, tenha cuidado, porque muitas vezes a tua resposta está no não de Deus. Não fica aqui. E daí que está todo mundo indo embora, permanece. E daí que está todo mundo vendendo, continua. E daí que está todo mundo fechando negócios, não feche. Obedeça o meu não e você vai ver a minha provisão sobre a sua vida. Adão, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Ah, mas está todo mundo comendo, a fruta é bela, a fruta é gostosa. Não coma e você viverá. Sabe, meu irmão, nós precisamos alcançar um nível de maturidade a ponto de não fazer somente o que queremos fazer, mas obedecer ao que Deus tem para nós, muitas vezes quando nós não queremos obedecer. E eu quero falar algo aqui de forma profética. Enquanto eu preparava a mensagem, o Senhor, ele pediu para mim falar isso para você. E ele disse: olha, tem pessoas que precisam entender essas verdades. Tem pessoas que precisam encerrar ciclos. Eu já falei para essas pessoas que precisam encerrar essas associações, esses ciclos, essas fases, mas eles não querem me ouvir. Eu já tenho falado não algumas vezes, mas eles insistem em permanecer. Eu falei: Deus, aonde eu posso mostrar para essas pessoas, com base bíblica, o que o Senhor quer que eu diga a elas de forma profética? E o Senhor falou para mim: abra em Gênesis, no capítulo 13, do verso 14, leia isso com a igreja. E o Senhor disse, escrito para falar de forma profética para você. E disse o Senhor a Abraão: depois que Ló se separou dele, olha que coisa maravilhosa. O texto faz questão de dizer que quando Abraão se separou de Ló, o texto continua dizendo: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Eu farei da tua descendência como o pó da terra. Da maneira que se alguém puder contar o pó da terra, não se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e da sua largura, porque eu te darei. O Senhor liberou uma palavra específica e clara, com detalhes, com localizações, quando Abraão se separou de Ló. Gênesis, no capítulo 12, a Bíblia dá uma promessa a Abraão, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação. Presta atenção na instrução de Deus. Deus não tinha dado de forma detalhada e localizada o lugar que Abraão deveria ir. Deus também não tinha dado com clareza o que seria essa grande nação. Para quem não tinha nenhum filho, duas pessoas já é uma grande nação. Então, a mensagem, ela não estava tão clara. Era como se Deus tivesse falado com Abraão com parábolas para esperar o comportamento de fé dele. Abraão obedece a instrução de Deus de forma parcial. Ele sai da terra, ele vai em direção a um lugar, mas ele não solta a sua parentela. A Bíblia diz que ele leva consigo o seu sobrinho Ló. A Bíblia não vai revelar o motivo pelo qual Abraão levou Ló. Penso eu que poderia ter Ló um contato com Abraão como de filho. Abraão não tinha filho. Então, talvez aquele sobrinho poderia funcionar como uma espécie de filho para Abraão, não sei. Talvez ele encontrou um potencial em Ló e queria levar ele para um novo lugar para crescer. Também não sei. Mas a única coisa que eu sei é que Deus não mandou Abraão levar Ló. Deus mandou Ló ficar e Abraão ir. Queria chamar o grupo de louvor já. A Bíblia fala, querido, que eles vão para um lugar. Naquele lugar eles começam a crescer. Mas eles começam a ter entreveiros, discussões. A Bíblia diz que os seus servos começam a brigar uns com os outros. Os seus pastores começam a brigar uns com os outros. E aquele conflito, ele ficou tão severo. Aquele conflito, ele ficou tão perigoso. Que para não gerar um desgaste ainda maior, Abraão chama Ló e diz: meu filho, para onde você quer ir? Que o lugar que você vai, eu vou pegar o rumo contrário. Olha o nível que chegou, os conflitos que eles estavam tendo. Olha, o lugar que você for, meu filho, eu vou pegar o rumo contrário. E a Bíblia diz que Ló olha as Campinas do Jordão, um lugar belo, um lugar com potencial de crescimento, e vai para aquele lugar. Abraão pega uma outra direção, mas a Bíblia fala, nesse texto que acabamos de ler, que agora Deus fala com Abraão. E a Bíblia faz questão de dizer que Deus só falou com Abraão quando ele se separou de Ló. E Deus não só falou com Abraão, Deus ele deu comandos específicos e detalhados e com direções. Abraão, está vendo o norte da onde você está? Está vendo o sul da onde você está? Está vendo o ocidente? Está vendo o oriente? Deus começa a dar localizações e fala: olha, esses lugares, eles vão ser seus. Abraão, agora presta atenção, eu tinha falado para você sobre uma grande nação, mas eu vou te dar de forma mais detalhada para você entender. Está vendo a areia do mar? Você consegue contar? Abraão, está vendo as estrelas dos céus? Você consegue enumerar? Pois é, é a tua descendência que vai vir através de você. Sabe, meu irmão, Deus, ele tem direções específicas, claras e diretas, quando você deixar determinadas associações de lado. Deus, ele vai começar a liberar comandos específicos, diretos, com endereços, com dados, com números, com posições, quando você largar determinadas associações, quando você largar determinados convívios, quando você deixar de lado determinadas pessoas. Eu estou falando de forma profética aqui para você, meu irmão. Porque existem pessoas que contaminam os nossos propósitos. Pastor, não tem nada a ver, tem tudo a ver. A Bíblia fala que na sua cidade natal, Jesus ele não conseguiu operar muitos milagres por conta da incredulidade do povo. Jesus era o filho de Deus na terra, meu irmão. Andou sobre o mar, fez aleijado andar, curou o cego, surdo, mudo, endemoniado, tudo que você imaginar. Mas naquele lugar, o Filho de Deus, a imagem e semelhança do Pai, encarnado em vida, não conseguiu fazer nada. Quando Jesus chegou na casa de Jairo e viu a filha de Jairo naquela situação, Jesus olhou para Jairo e falou: sai todas as pessoas. Jairo, tira todas as pessoas daqui. Era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, curou surdo, cego, aleijado, mudo, fez endemoniado sair do corpo de pessoas. Ele poderia muito bem dizer: eu não estou nem aí quem está aqui dentro, quem está aqui fora, vai ser curado do mesmo jeito. Mas Jesus entendia sobre associações e influências e disse: olha, ela não está morta, ela somente dorme, mas tira essas pessoas daqui, porque elas estão contaminando o ambiente. Sabe, queridos, Deus tem falado para pessoas aqui soltar determinadas associações, soltar determinadas amizades, soltar determinadas conexões. E você muitas vezes tem levantado as suas mãos e dizendo: Deus, fala comigo. Deus, me dá uma resposta. Deus, eu preciso de você. Eu preciso de mais clareza. Eu preciso de mais precisão. E Deus está só esperando você soltar Ló, para te dar as direções, as localizações divinas e o endereço correto que Ele tem para você. Sabe, queridos, pessoas são o que nos constroem. São que nos levam a algum lugar. Se nós estamos em algum lugar, é por conta de pessoas. Não, eu cheguei onde eu cheguei sozinho. Mentira! Quem te deu uma madeira quando você não conseguia pegar uma colher? Quem te trocou quando você não conseguia nem andar? Pessoas! Pessoas fazem parte da nossa caminhada. Mas existem ciclos, queridos, que se encerram. Talvez naquela fase Ló foi tão bom, foi tão maravilhoso. Ei, mas acabou o tempo com aquela associação. Deus tinha novos tempos e novas associações para coisas ainda maiores. E talvez aquele pensamento de Abraão: não, meu sobrinho me ajudou tanto, eu preciso levar ele comigo. Deus tem uma promessa e eu acho que ele vai pegar de bandeja também, vamos juntos. Sabe, querido, atrapalhou durante um tempo que Deus tinha para a vida dele. Mas quando Abraão entendeu pela dor, quando os conflitos começaram, foi que a ficha caiu. Opa, preciso me separar do meu sobrinho. Foi quando a Bíblia diz que Deus falou com Abraão e deu a localização da terra. Está vendo o norte, está vendo o sul, o ocidente, o oriente é teu. Deu a promessa detalhada. Olha, Abraão, não é um filho, não são dois filhos, não são três filhos. Está vendo a areia do mar? Você não vai conseguir contar do tamanho da descendência que vai sair de você. Abraão, está vendo as estrelas? Você não vai conseguir enumerar o que eu tenho para liberar sobre a sua vida. E lá dentro, você sabe que Deus já tem falado não para determinadas associações. Deus já tem falado não para determinadas conexões. Deus tem falado não para determinadas sociedades. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Samuel, ele tinha um amor por Saul. E quando o Espírito de Deus falou com Samuel, dizendo: eu não estou mais sobre ele. A Bíblia diz que Samuel pelejou durante toda aquela madrugada. Samuel foi um dos maiores profetas, querido, que a Bíblia já teve. A Bíblia diz que ele pelejou durante toda a noite, intercedendo por Saul, no sentido de que Deus não abandona ele, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade. E Deus falou para Samuel, dizendo: não tem mais. Os meus olhos já estão passando pela terra, e eu estou escolhendo um novo rei. Sabe, querido, tem determinadas associações, pessoas, conexões, que elas foram boas durante um tempo, sociedades. Mas sabe, querido, que muitas vezes para viver o novo de Deus é necessário um corte. É necessário obedecer ao não de Deus e entender que acabou. Que aquilo tem trazido danos e prejuízos para a sua vida, para a vida da sua família. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui dentro. E sabe, querido, o não de Deus também está relacionado a isso. O não de Deus também está relacionado a você entender com quem você se associa, com quem você está ligado, com quem você faz uma sociedade. Sabe, meu irmão, isso é muito sério. E eu estou sendo aqui nessa noite boca de Deus para te alertar nesse sentido. Porque Ele tem algo melhor para você. Ele tem algo maior para você. A promessa que Ele tem liberado sobre a tua vida, querida, ela tem endereço, ela tem localização, mas ela precisa de obediência. Você pode ficar de pé, eu quero orar por você. Aleluia, Senhor, nessa noite eu liberei a Tua palavra conforme o Teu Espírito me instruiu. E eu creio, Pai, que de alguma forma essa palavra tocou e alcançou pessoas nessa noite. Eu creio, Pai, que essa semente que foi liberada, ela vai germinar e ela vai dar muitos frutos no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Continua com os Teus olhos fechados, meu irmão. Continua conectado. Eu sei que Deus falou com você nessa noite. Eu quero te dar essa oportunidade de você ficar perceptível ao Espírito e digerir tudo aquilo que foi liberado sobre a sua vida nessa noite. E enquanto você vai orando e meditando no teu Espírito, eu quero falar com você diretamente que está aqui nessa noite e precisa dizer não ao mundo. Precisa dizer não às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. Como assim, pastor? É hora, querido, de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite e você nunca fez essa confissão de salvação. Ou talvez você já fez isso em algum momento, mas você se afastou, você se distanciou, você seguiu um outro caminho, uma outra direção. Mas de alguma forma você veio para cá. De alguma forma te convidaram, de alguma forma te atraíram, de alguma forma você foi chamado para esse lugar. E desde o momento que você entrou, essa palavra ela tem tocado no teu coração. Lá dentro você sabe que é o Espírito Santo de Deus falando com você, te chamando de volta, te chamando para perto, te trazendo para mais próximo, dizendo: ei, retorna. É hora de dizer não para o mundo e é hora de dizer sim para mim. Sim para a minha palavra, sim para minhas promessas, sim para o que eu tenho para você. Se tem alguém aqui, queridos, nessa noite, que se encontra nessa condição, eu quero orar por você. Faz um sinal com a tua mão. Pastor, vão me ver, eu vou ficar com vergonha. Não, queridos, está todo mundo de olho fechado. Se você fizer um sinal com a sua mão, eu vou te identificar daqui de cima. a gente vai dizer não para as coisas do mundo juntos. E vamos dizer sim para as coisas do Senhor. Se você está aqui nessa noite e deseja fazer essa confissão, a confissão de fé, a confissão onde você diz: eu não quero mais isso, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais seguir dessa maneira, mas eu quero dizer sim para o Senhor, para a sua promessa, para o que Ele tem para mim. Se você é essa pessoa e se encontra aqui, eu quero saber quem é você. Queremos orar pela tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer por essas pessoas. Eu sei, Pai, que a tua palavra ela foi liberada nessa noite. E que cada um aqui vai ser alcançado por aquilo que o Senhor tem, Pai. Aleluia. Coisas grandes estão chegando para a tua vida, meu irmão. Se anima, se prepara. O não de Deus muitas vezes é carregado de provisão. O não de Deus muitas vezes é um lugar chamado obediência. Oh, querido, e nesse lugar não tem falta, não tem miséria, não tem nada quebrado, não tem nada faltando, não tem nada fora do lugar. Muitas vezes aquilo incomoda a nossa carne. Muitas vezes o não de Deus confunde a nossa mente. Mas, querido, é neste lugar, muitas vezes, que existe a proteção e a provisão de Deus. Se prepara, porque Deus tem coisas para serem liberadas sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Você crê?